10 em cada 10 produtores de podcasts enfrentam diversos problemas ao longo da vida. Alguns deles relacionados à edição dos programas. Luiz Beber é um editor profissional de podcasts que pode te ajudar a ter um podcast editado com zero problemas relacionados à edição. Acesse www.luizbeber.com para conferir o portfólio de podcasts editados e também pedir um orçamento. Ela encosta o dedão em cada um dos outros dedos da mão alternadamente, em um movimento contínuo de vai e vem. Uma deslocada de corpo rápida para a esquerda e consegue ver que umas 200 pessoas estão na sua frente. O dia ensolarado, mas não muito quente, realça o branco perfeito da urna. São 10 da manhã. E muitos dos seus amigos já foram votar ontem ou antes de ontem. Ela procrastinou o máximo possível e, antes de ficar nervosa demais, decidiu, quase que inconscientemente, sair de casa e ir para a enorme fila da votação. Uma nuvem solitária cobriu o sol por alguns instantes e, no alto da urna, na face com a única entrada, o nome do homem que subiu a escada rolante da única estação de metrô de Delirium, que estava estampado em baixo relevo. Ela ainda não sabe em quem votar, e talvez só vá decidir de fato quando estiver praticamente lá. Pensa que seria um orgulho muito grande ter uma mulher governando a cidade, mas não sabe se concorda com os pensamentos ponderologistas de Cecília. Gostaria de votar em Antônio Maior, porque a mudança lhe gera urticárias de ansiedade. Mas da mesma forma, pensa que as coisas precisam mudar sim. O homem que subiu a escada rolante da única estação de metrô de Delirium é misterioso o suficiente para ser uma alternativa viável e amedrontadora ao mesmo tempo. Max está simplesmente fora de cogitação. Pensa que seria melhor ter se informado um pouco mais. Quem sabe, se tivesse escutado a estação de rádio, Palmito poderia clarear os seus pensamentos sobre as eleições. E assim, enquanto tinha esse pensamento, um velho senhor, que carregava um carrinho de supermercado cheio de sucata e sacos de batata, passa ao lado da jovem. No topo da pilha, das porcarias e das batatas, está também um velho rádio de pilha, que bem no momento certo capta os primeiros ruídos de um programa bastante familiar. Olá! E sejam bem-vindos à Voz de Delirium. Você já voltou hoje? Eu com certeza não. A verdade é que terei de votar eventualmente, mas isso só será possível quando conseguir sair da estação. E não é como se eu normalmente não pudesse simplesmente me levantar e fazer o programa remotamente, como já fiz em outras ocasiões. O problema é que está impossível sair da estação. Acontece que a cancela que impede que os carros entram ou saiam está tendo uma crise de identidade e simplesmente desistiu de realizar a sua função. Tudo começou quando Heitor estava saindo da estação um pouco mais cedo, é verdade, e como de praxe, passou pela cancela para efetivamente ir embora do prédio. Quando passou o seu cartão de estacionamento no leitor da cancela, ao invés de aceitar o mesmo e abrir-se para o leitor, ela perguntou o que ele queria beber. Naturalmente, Heitor não soube o que responder e começou a choramingar silenciosamente, enquanto a cancela insistiu, perguntando o que ele queria beber. ou se queria um petisco. Já mobilizamos uma equipe para ressignificar a cancela e retirar Heitor do local. Até lá, ninguém na estação poderá votar, o que não faria muita diferença. Afinal de contas, o fim é inevitável, independente do resultado dessa coisa toda. Quando o ano se aproxima do final, temos diversas revelações ao encararmos nossas próprias caras pálidas no reflexo do espelho. São em momentos como esse que reparamos que ficamos mais velhos, ganhamos rugas de expressão, perdemos acne, temos algo de verde no dente, um ponto azul apareceu em nossa bochecha. Há até mesmo os mais afortunados que nem mesmo se veem mais, percebendo que perderam a dádiva da existência e agora existem apenas na ideia do consciente de um outro alguém, o que cria paralelos muito próximos entre o que é liberdade e o que é prisão. Afinal, se você existe como uma ideia dentro da limitação imaginativa da consciência de outra pessoa, seria você livre? Enfim, não é o momento de se aprofundar muito neste ponto. Por outro lado, é também nesse período do ano que alguns delirianos sofrem com algo muito mais grave. Sandra Latka, que inclusive colabora aqui no programa com suas previsões astrológicas, enviou um relato assustador de sua experiência. Sandra disse que aproveitava o final de semana longe dos filhos pequenos e do marido para curtir um pouco a tranquilidade caseira e escassa, que ela considera ser a aurora boreal do pós-casamento. Raras, imprevisíveis, porém sempre belíssimas, surpreendentes e encantadoras. Então, a senhora Latka havia preparado um brigadeiro de panela e o deixado na pia da cozinha suja, porque pensou que daria um jeito naquilo depois. Foi quando ela finalmente fez a escolha de uma série para fazer a maratona, que ouviu ao seu lado uma voz dizer: "Ah, eu já vi essa temporada." Sugerindo desse modo que ela escolhesse outro espetáculo. Com a abordagem, Sandra derrubou a panela de brigadeiro no chão e agora já percebia acumular dois fazeres posteriores bem no dia do seu aurora boreal matrimonial. O ser que havia surgido no sofá da senhora Latka tinha a aparência de qualquer pessoa que se olha contra a luz. O rosto era apenas um borrão preto. Ele então inseriu: "Uso camisa xadrez todos os dias, óculos de aro grosso, gosto de comer e o curte caseiro de abacaxi, e te vejo todas as quintas-feiras." E antes que ele pudesse completar, Sandra percebeu que estava presenciando um temeroso e anual amigo secreto. O amigo secreto então finalizou: "Quem sou eu?" E Sandra já tinha a infeliz resposta em sua mente. Com um ar de derrota e conformismo, Sandra respondeu o nome do amigo secreto e um suspiro de infelicidade. Perguntamos a um dos maiores estudiosos do fenômeno dos amigos secretos, a cientista Fátima Amitaf, sobre os benefícios e malefícios da prática. Fátima disse, após 15 minutos de sua vida dedicados exclusivamente ao estudo dos amigos secretos, que, abre aspas, "esse fenômeno, que acomete o final de ano da maioria dos delirianos, é uma ocasião tremendamente infeliz que tem o intuito de trazer angústia, ansiedade e também um dano financeiro em uma época que temos a ilusão de que possuímos abundância de qualquer coisa. A bem da verdade, aqueles que de fato possuem abundâncias não são afetados pelos amigos secretos porque eles estão em uma posição social inalcançável e recorrem aos seguros de amizade que evitam que esse tipo de desastre aconteça. A cientista Fátima ainda prosseguiu, revelando o lado positivo dessa situação. Não há um lado positivo, a bem da verdade, mas se vocês querem inserir um caráter otimista, falacioso no programa de vocês, pode-se dizer que os Amigos Secretos são um evento anual que não possuímos controle, uma verdadeira imposição do acaso que envolve todos aqueles sem poder de barganha, a maioria de nós, e que é a prova viva de que estamos condenados a viver e morrer em um sistema terrível. Muito bem, após o ar esperançoso sugerido por Fátima, podemos seguir adiante com o nosso programa. As ruas de Delirium seguem fervorosas com as campanhas políticas, movimentações ideológicas, crimes hediondos e homens de idade avançada comendo bala de goma. É, caro ouvinte, definitivamente são as eleições. Em meio ao todo o caos esperado, os candidatos se desdobram para ganharem votos através de invasões do imaginário público e intervenções na consciência coletiva dos cidadãos. É bastante evidente o esforço de cada candidato em buscar soluções para velhos problemas como fomentar um gosto maior por golfe de mão através da política, frear o conservadorismo que afeta os alimentos, uma vez que cada vez mais as indústrias e consumidores preferem conservar hortaliças, leguminosas, legumes e outros gêneros de alimentos na forma de picles, ao invés de mantê-los ao natural. E o mais importante de todos, em que a população clama pela ação futura dos hoje candidatos, que é uma forma efetiva de explicar o que é uma figura de linguagem para todos aqueles que não compreenderam o termo figura de linguagem, por terem dificuldades em processar a informação de que uma figura de linguagem é por si só uma figura de linguagem. Desse modo, há uma considerável parte da população que segue sem conseguir entender o que são figuras de linguagem. Evidentemente que tal fenômeno ocorrido pela precariedade de soluções para explicar o que é uma figura de linguagem nas escolas, bem como na sociedade deliriana, contribui para um aumento avassalador no desemprego e também nos ameaçadores níveis de buraco do paradoxalismo. Um índice que aponta a previsibilidade do surgimento de um buraco paradoxal no céu deliriano dentro das próximas semanas. Quanto mais cronicamente paradoxal se torna um problema, maior é a possibilidade de se abrir um buraco paradoxal. O problema é que buracos paradoxais são complexos e não inteiramente compreendidos pela ciência, o que os considera não como exatamente buracos, ou exatamente paradoxais, e nem mesmo exatamente manifestados nos céus da cidade. Desse modo, buracos paradoxais que ameaçam se formar no céu podem muito bem ser figuras de linguagem, o que causa incompreensão por parte da população, que não entende o que são figuras de linguagem, por não terem compreendido o sentido do termo, que, como foi dito antes, é uma figura de linguagem por si só. Assim, retornamos ao início dessa notícia, em que é salientada a importância de achar uma forma de esclarecer o que é uma figura de linguagem, provocando assim mais um perigoso paradoxo no noticiário deliriano, que acaba elevando novamente o índice de possível surgimento de buracos paradoxais no céu de delírio, que por sua vez não podem ser buracos, visto que alguns cientistas consideram como figuras de linguagem e... Ouvintes, interrompemos a programação para uma notícia urgente aqui mesmo da nossa estação de rádio. Uh, acabo de ser recebido por Cíntia Firme, que me entregou, pálida e tremendo, uma nota amassada e escrita à mão. Ah, não. Pelo grande pássaro. Ouvintes, acredito que tenha sido tarde demais no final das contas. Todo o imbróglio com a cancela e a demora excessiva em reativá-la resultaram exatamente naquilo que eu previa. As eleições acabaram. A nota que Cíntia me entregou afirma que a única e gigantesca entrada para a urna foi fechada repentinamente. Aqueles que estavam na fila, esperando, foram pegos de surpresa em um misto de caos e confusão mental que manteve todos no local, numa esperança infundada de que a urna volte a abrir. Mas nós sabemos, mesmo sem saber exatamente como, que ela não abrirá mais. O destino daqueles que estavam lá dentro é tão incerto como o resultado da votação. Reza a lenda que os votos serão contabilizados por entidades dentro da urna, e quando tudo estiver contado, uma longa e grave voz será projetada do buraco retangular, bem no alto da estrutura, informando assim o nome do eleito. Até onde sabemos, isso não costuma demorar muito mais do que uma semana, às vezes mais, às vezes menos. Até lá, a única coisa que podemos fazer é rezar pelo grande pássaro. Rezar e ler as notícias. Rezar, ler as notícias e tomar café. Rezar, ler as notícias, tomar café e dormir. Rezar, ler as notícias, tomar café, dormir e recolher as batatas do chão. Tantas batatinhas espalhadas, todas mortas, pelo inevitável desastre.
Delirium, praticamente o final, foi escrito e produzido por André Monsevi e Lucas Kircher. Acesse agora o deliriumoficial.com para conferir os nossos contos. Ao longo da semana, publicaremos entrevistas com os candidatos delirianos, com ilustrações incríveis do Theodor Guilherme. Hoje você já pode encontrar a de Cecília Bell Meitner. Não esqueça de votar no seu candidato favorito. E a partir de quarta-feira, dia 7 de dezembro, nosso e-book do ano 1 ficará por R$1,99 na Amazon durante 7 dias. Compre e envie para aquele seu amigo que gostaria de Delirium, mas que não costuma ouvir podcasts. Se você leu e gostou do e-book A Voz de Delirium ano 1, lembre-se também de deixar seu review lá na própria Amazon para contribuir com a exposição do livro. Acesse teodorguilherme.com.br para conferir mais trabalhos do nosso amigo ilustrador. O link dele está na descrição. Agradecimentos também ao Luiz Weber, que ajudou a financiar a segunda temporada. Se você procura um editor profissional de podcasts, acesse luisweber.com e peça um orçamento. Curta nossa fanpage em facebook.com/vozdelirium. Fale com a gente no Twitter em @avozdelirium. Ou se preferir, envie sua mensagem para escreva para delirium@gmail.com. Muito obrigado por ouvir e voltamos na semana que vem com o último episódio da segunda temporada do A Voz de Delírio. Até lá!
I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs, picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip, dip, and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.